A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e toda a identidade minhota que compõe esta nossa terra. Das 10 às 12 horas, como é habitual, num programa de informação, com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Hoje faremos uma viagem pela freguesia de Este São Pedro, tema deste programa. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas 2 horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Este São Pedro.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Este São Pedro e São Mamed.
Padaria e Pastelaria Albano e Filhos. Fabrico próprio de pão e bolos.
Bramold, fabrico de portas de alumínio personalizadas, no Parque Industrial de Adaúf.
Pastelaria do Fojo, pão quente a toda a hora.
Festa das Colheitas de Vila Verde, 32ª Feira Mostra de Produtos Regionais, de 2 a 6 de outubro. 5 dias de muita animação, tradição e encontro com o melhor da agricultura e do mundo rural. Gastronomia, artesanato, concursos e tradições agrícolas com desfolhada, malhada, magusto e pisada de uvas. A Festa do Caldo, espetáculos musicais e muito mais. Festa das Colheitas de Vila Verde, de 2 a 6 de outubro. Vila Verde, um destino de excelência.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E estamos então de regresso a mais um programa A Nossa Terra. Desta vez, o tema em destaque é a freguesia de Este São Pedro, em Braga, que hoje faz parte da União de Freguesias, juntamente com Este São Mamed. Antes de iniciarmos a nossa conversa com os convidados presentes em estúdio, vamos ouvir alguns dados sobre a história desta freguesia.
A mais antiga referência que se conhece esta freguesia data de 1055. Nesta data, Patrina e seus filhos permutaram com a condessa Dona Eduarda o mosteiro de Sancti Petri de Aleste, São Pedro d'Este, outrora pertencente a Guimarães Mendes, que esteve na posse dele por muitos anos, o que leva a pensar que o povoamento de São Pedro d'Este tenha sido mais antigo ainda. Nesses tempos antigos, em que os monges faziam vida santa e com regular observância, as freguesias rurais eram chamadas de mosteiros. Não obstante, o certo é que a ocupação desta freguesia remonta a épocas muito mais distantes. A comprová-lo está a existência do crasto, sobranceiro à freguesia, ladeado de 14 mamoas que nos reportam ao tempo do megalitismo. Outra prova da remota povoação destas paragens é a passagem da estrada romana, saída de Braga para a Astorga, passando por Chaves, usada ao longo dos anos como Estrada Real, denominação que ainda há relativamente pouco tempo os antigos da freguesia usavam. É muito natural que esta terra, do alto do Vale do Este, tenha atraído população desde os tempos mais longínquos. São Pedro d'Este é referida pela primeira vez como paróquia em 1290. Sem grandes monumentos ou factos, decorreu esta terra calma ao longo dos séculos, exceção feita ao episódio da resistência do Carvalho d'Este, a 19 de março de 1809, a quando da segunda invasão francesa, e ao massacre no dia seguinte, 20 de março de 1809, em que de entre os inúmeros mortos, 23 eram de São Pedro d'Este. Não é por acaso que este facto surge representado simbolicamente no brasão da freguesia. Este São Pedro gerou, como diziam outrora, no decorrer dos séculos, tal como hoje, gente honrada, trabalhadora, ousada e destemida, digna da história do país a que pertence.
É sobre esta terra que vamos falar hoje. Para isso, connosco já se encontram o Sr. Manuel Carvalho, presidente da União de Freguesias de Este São Pedro e São Mamed, Elizabeth Bastos, da Associação Bruxarias Valdeste, cónego João Alves, parco em Este São Pedro, e engenheiro Luís Braga da Cruz, proprietário da Quinta do Soto. E ainda via telefone, professor José Teles, coordenador da Escola Básica de Este São Pedro. A todos, bem-vindos ao programa A Nossa Terra. E, sendo assim, começamos por questionar os nossos convidados. Como cartão de visita, o que torna esta freguesia tão especial? Começava precisamente pelo Sr. Presidente, Sr. Manuel Carvalho. Perguntava-lhe, como cartão de visita, o que é que apresentaria sobre a freguesia de Este São Pedro?
Muito boa tarde. A freguesia de Este São Pedro está muito bem situada no Vale do Oeste e, como cartão de visita, tem a sua paisagem magnífica e tem uma história muito antiga em que os habitantes da freguesia se sentem completamente bem.
Muito bem. E o Sr. Cónego João Alves, o que é que diria?
Muito bom dia a todos. Talvez como habitante e freguês mais novo a habitar em Este São Pedro, eu destacaria, de facto, a bela paisagem de Este São Pedro. Destacaria o centro nevrálgico da freguesia, que é a igreja paroquial e todas as suas dependências, com os arranjos urbanísticos que recentemente a Junta de Freguesia com a Câmara tem vindo a levado a cabo. Também destacaria a Capela de São Bento, que fica num alto de um monte, que é um ponto estratégico para, como miradouro, ter uma perspectiva ampla sobre a freguesia de Este São Pedro. Destacaria também outro ponto de interesse, também que temos, que corta, no bom sentido da palavra, parte da freguesia de Este São Pedro, o Rio Este, que é muito, 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 muito belo, ainda que necessite de mais exploração, no bom sentido da palavra, de preservação e também de rotas pelo Rio Este que passa na freguesia de São Pedro. E destacaria como um ponto de interesse único para a freguesia de Este São Pedro também.
Muito bem, muito bem. E eu passaria agora a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Braga da Cruz. O que é que destacaria na freguesia de Este São Pedro, como cartão de visita?
Eu acho que é um bom exemplo de uma transição entre uma freguesia que era, quando eu era menino, rural, depois, nos anos 70, passou a ser periurbana, periférica, e hoje é uma, eu podia dizer que está completamente integrada dentro do tecido urbano de Braga. É interessante assinalar que o perímetro urbano de Braga foi definido em decreto-lei em 1974, um mês antes do 25 de Abril. Nessa altura era uma questão de necessidade para delimitar a área de competência dos transportes urbanos de Braga, mas depois isso acabou por ser utilizado em todo o planeamento urbanístico de Braga como um padrão, e a freguesia de São Pedro d'Este transformou-se realmente numa área urbana como qualquer outra freguesia no interior da cidade de Braga. Também concordo com o Sr. Cónego quando diz que o Rio Este é um elemento estruturante da freguesia. É muito interessante, eu tive o cuidado de adquirir as fotografias aéreas dos serviços cartográficos do Exército de 1950, de 1960, 1970 até 1980. E a gente, olhando para aquela fotografia aérea, as primeiras menos claras do que as últimas, vê-se como aquilo era completamente rural, com os campos até a subir em costa, as vinhas de enforcado na bordadura dos campos, não havia rodovia, havia apenas a velha estrada de Chaves, mas, portanto, acho que é um excelente exemplo em que nós podemos olhar para o passado e podemos compreender o que é que pode ser no futuro. Mas concordo quando o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Manuel Carvalho, diz que é muito importante preservar todos os elementos que contribuam para a identidade da freguesia. E podemos falar nisso, podia dizer várias coisas sobre isso, nomeadamente explorar a sua história, porque é muito antiga e há elementos que são pouco conhecidos de factos históricos que se passaram em São Pedro d'Este.
Muitíssimo bem, muito bem. E obviamente a mesma questão para a Dona Elizabeth Bastos.
Pois, muito bem, bom dia. É como digo, e continuando com o nosso Rio Este, temos um moído a trabalhar a água, que foi uma obra de cedência que o Sr. Engenheiro Luís Praga da Cruz, que foi requalificado e em que mostra, quem quiser ver, a moagem e o trabalhar da nossa broa minhota. Pronto, acho que é um ponto a visitar, muito bonito, é que é enquadrado, tem mesas, pode ter ali momentos de lazer muito agradáveis, mesmo, porque é mesmo à face da variante do Forjo, é só estacionar um bocadinho e tem ali um sítio de bom prazer. Como é toda a freguesia, diga-se passagem, de quem está a trabalhar aqui em Braga, na cidade, rapidamente chega à nossa freguesia Este São Pedro e encontra um local de muita tranquilidade, muita vizinhança boa, é agradável viver em São Pedro.
Muito bem. E passamos agora a palavra ao Presidente da União de Freguesias de Este São Pedro e São Mamede, Sr. Manuel Carvalho. Tem 75 anos e é natural de Este São Pedro. É conhecido pela arte sacra e pelo seu envolvimento com Este Futebol Clube, tendo sido presidente e treinador do mesmo. Foi presidente da freguesia de Este São Pedro durante um mandato e atualmente é o presidente da União de Freguesias de Este São Pedro e São Mamede no seu terceiro mandato. Sr. Manuel Carvalho, abraçou este desafio como presidente, primeiro da freguesia de Este São Pedro e em 2013 com a União de Freguesias de Este São Pedro e São Mamede. Como é que tem sido este percurso até hoje?
Ora bom, é um percurso de boa vontade da minha parte, porque o ser político nesta altura é um bocadinho complicado, porque as pessoas têm todos os direitos, e eu digo que sim. As redes sociais, por vezes, intermete-se demasiado no trabalho que é efetuado por o executivo da Junta de Freguesia, mas com a experiência, com a boa vontade de servir, com tudo aquilo que nos move em prol da freguesia, nós conseguimos dar a volta e conseguimos realizar alguns momentos importantes na freguesia, também para a nossa satisfação. Eu julgo que abraçar as questões políticas não dá para toda a gente, mas com a prova provada que eu tenho de lá estar no mandato de Este São Pedro, depois no mandato já vai no terceiro mandato da União de Freguesias, é evidente que tem muito que se trabalhar, tem muito que se atender às pessoas. E é para isso que nós lá estamos e é para isso que nós damos tudo de nós, porque praticamente é diariamente que temos que atender as pessoas e servi-las, e com toda a boa vontade, como eu acabei de dizer há bocadinho, é importante, e as pessoas também vão sentindo, na sua maioria, que de facto o trabalho compensa.
Muitíssimo bem. Esta é uma freguesia que fica mesmo às portas da cidade. Como é que caracterizaria a freguesia nos dias de hoje?
Ora, nos dias de hoje a freguesia está de facto inserida, como disse o Sr. Engenheiro Luís, está inserida praticamente na cidade. Este São Pedro, nos tempos que éramos crianças, que andávamos na escola, era de facto muito rural. Mas foi evoluindo, também não está tão longe da cidade quanto isso, foi evoluindo e atualmente nós consideramos que a freguesia deste é uma das freguesias em que demarca-se de algumas outras e provavelmente até mais perto da cidade, por o empenho das pessoas, por também ter, estar a uma distância de percurso bastante rápido, porque para chegar a Este São Pedro não é difícil, e para chegar à cidade deste São Pedro ou deste São Mamede também não é difícil, porque as vias estão razoáveis e é um percurso rápido, e que eu caracterizo porque eu julgo que é uma parte que tem sido explorada e muito bem por toda a gente de vários lados, e de facto temos conseguido que este São Pedro esteja no mapa da cidade, e tudo faremos para continuar.
Muitíssimo bem. Como presidente ao serviço da comunidade, achamos que uma das melhorias em que o seu presidente tentou intervir foi na mobilidade das pessoas. Ao longo destes anos, quais foram os cuidados que teve nesta vertente?
Ora, os cuidados que temos, claro que várias obras são dependentes da Câmara Municipal. Nós temos feito tudo o que está ao nosso alcance para alertar a Câmara Municipal das necessidades que a freguesia tem, e a mobilidade para mim é uma das coisas mais importantes, atendendo às crianças, atendendo aos idosos, atendendo às pessoas em geral, porque sem mobilidade a freguesia fica praticamente parada. A mobilidade dos automóveis também, que eu já referi e que julgo que está bem servida neste momento, e a mobilidade das pessoas, que é aquilo que me preocupa mais. Temos as escolas que têm muito movimento, uma e outra estão super lotadas, com lista de espera, e sentimos orgulhosos por isso, porque as pessoas gostam da freguesia. A escola agora não é a nossa escola como era no meu tempo, é a escola, única e simplesmente a escola, onde vai parar famílias de variados locais. E essa mobilidade é urgente e é necessária, e eu tudo farei e tudo tenho feito, até ao fim do mandato tudo farei, para que a mobilidade vá melhorando constantemente.
Quer falar-nos de algumas das intervenções que fez em termos de vias na freguesia?
Nós temos a variante do Fojo, que foi já intervencionada desde a sua inauguração. Para mim, julgo que foi uma das grandes obras que foi feita, a variante do Fojo, embora cortasse a cidade, a freguesia, a meio. Mas, de qualquer maneira, eu, para o desenvolvimento e para tudo o que é necessário numa freguesia, julgo que foi bem feita na altura, foi já intervencionada e vai ser intervencionada novamente na outra parte que vem ter à cidade, e eu sinto-me feliz por isso, e outras coisas mais que nós temos melhorado a nível da União de Freguesias. Tem-se feito bastante, embora, como toda a gente compreende, as pessoas acham sempre pouco por aquilo que a gente tem feito.
Claro. Já há pouco o Sr. Presidente falou também em obras ou intervenções feitas na escola. Quer-nos falar concretamente o que foi feito?
Sim, a Escola Básica deste São Pedro foi uma situação que nós há 8 anos que vimos alertar a situação, e finalmente foram feitas as obras necessárias. Praticamente foi tudo feito de novo, graças à Câmara Municipal e ao interesse do Sr. Presidente da Câmara, que sempre me atendeu e sempre achou por bem que aquelas obras se realizassem. De facto, é uma escola que está em condições, resta-me apenas continuar a trabalhar para que a Escola Básica deste São Mamede seja concretizada também as obras que foram pedidas e que estão projetadas.
Muitíssimo bem. Penso também que uma outra área onde tiveram a oportunidade de intervir foi na vertente desportiva, nomeadamente no campo de futebol do Oeste Futebol Clube, não é assim?
Sim, o Oeste Futebol Clube é uma coisa que me diz muito a mim, porque foi comigo que se iniciaram os primeiros passos, comigo e com mais alguém, é um facto, mas comigo também. E o Oeste Futebol Clube, o ano passado foram feitas várias obras, vários melhoramentos, com a colaboração da Junta, com a colaboração da Câmara Municipal, porque a Junta não tem verbas disponíveis para tudo aquilo que é necessário. Precisamos sempre da ajuda da Câmara Municipal, e o Oeste Futebol Clube tem tido esses melhoramentos, não só pelo interesse que eu tenho por o clube, mas também porque o clube serve toda a gente e serve muitas camadas jovens. Temos à volta de 250 atletas inscritos, desde os mais pequeninos aos séniores, e por isso tem corrido muito bem, e continuamos a apoiar as diversas direções que por ali vão passando.
Muitíssimo bem.
Passamos a palavra ao professor José Teles, já em linha para falar connosco. Tem 63 anos e vive em Gualtar. É o coordenador da Escola Básica EB1 de Este São Pedro. Professor José, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. A Escola Básica de Este São Pedro dá resposta à educação de muitas crianças. Falamos num universo total de quantos alunos?
Muito boa tarde, obrigado, agradeço-lhes mais pelo convite efetuado. E, passando à sua pergunta, a escola básica engloba neste momento o primeiro ciclo e também o jardim de infância, sendo que do primeiro ciclo temos 80 alunos e do jardim de infância 45 alunos.
Muito bem. Falávamos há pouco com o Sr. Presidente Manuel Carvalho sobre as obras realizadas na freguesia e uma das obras que destacou é, sem dúvida, a intervenção que ocorreu na escola. Esta era uma escola que precisava mesmo de uma reabilitação, não é assim?
Sem dúvida alguma. É um anseio já da longa data de toda a comunidade educativa, docentes, alunos, encarregados de educação, porque o edifício onde nós estávamos é bastante obsoleto, já com muitas deficiências. Daí que esta requalificação tenha sido muito bem vista, não é?
Claro.
Portanto, uma requalificação que ocorreu há pouco tempo, em 2021, não é? Com o início, e que foi a inauguração em 19 de outubro de 2024.
Muito bem. E eu perguntava também ao Sr. Professor, o que é que os pais procuram nesta escola?
Bom, nesta escola, como não poderia deixar de ser, procuram um ensino de qualidade, procuram a segurança dos seus educandos, não é? E procuram que as suas crianças se desenvolvam, tenham um desenvolvimento integral, uma educação integral e que sejam felizes, que é aquilo que nós também procuramos.
Claro, sem dúvida.
Esta requalificação da escola veio também contribuir precisamente para que esse desidrato fosse alcançado com mais facilidade.
Muito bem. Os pais que procuram deixar os filhos mais cedo podem fazê-lo, não é assim?
Sim, tem uma componente tanto no jardim de infância de apoio à família, como no primeiro ciclo do ATL. E são duas situações que estão, a primeira, a cargo da Junta de Freguesia, portanto, que é denominada JAF, e a segunda, que estão a cargo da Casa do Povo de Este. Portanto, com o ATL, né? O ATL poderão iniciar-se das 7 até às 9 horas e depois, no final do dia, das 17 até às 19, sendo que depois o horário letivo é das 9 até às 17, e no concerne à JAF tem o horário das 7:30 da manhã até às 9 e das 15:30 depois até às 19.
Muito bem.
De qualquer maneira, estas atividades funcionam no edifício escolar.
Muito bem. Penso também que esta é uma escola que dá apoio a alunos com necessidades educativas especiais, não é assim?
Sim, obviamente. Esta é uma escola de referência a nível do agrupamento de escolas Carlos Amarante. É uma escola uma escola inclusiva, não é? Tem uma sala de valência especializada, onde neste momento é frequentada por 10 alunos e que são também inseridos na turma regular, nas turmas normais, quer do JPI, quer do primeiro ciclo.
Muitíssimo bem. Para além do programa escolar obrigatório, penso também que há um incentivo da vossa parte para os alunos aprenderem fora do contexto da sala de aulas, não é assim? Que projetos é que abraçam?
Sim, bom, nós como escola estamos enquadrados em desenvolver o projeto educativo do agrupamento, não é? Tem a base os percursos com futuro e como tal temos que proporcionar aos nossos alunos, portanto, uma educação de qualidade e de base harmoniosa, com desenvolvimento harmonioso. Desta forma, temos também a abertura, protocolizada no projeto educativo, a abertura à comunidade educativa, fazendo para isso, tanto também parcerias com a comunidade educativa. Portanto, aqui a educação não se restringe apenas à sala de aula, mas também tudo envolvente do exterior, não é? No exterior, quer no recreio, quer para além das portas da escola. Bom, desta forma, temos algumas atividades já programadas, ainda que o nosso plano de atividades seja muito documento aberto, não é? Porque há sempre atividades que surgem ao longo do ano e que são pertinentes para o desenvolvimento cultural dos alunos e nós aderimos, não é, a essas atividades. Contudo, este ano temos algumas atividades planeadas com o verdadeiro enfoque na natureza, na problemática do desenvolvimento sustentável e portanto, inclusive na triagem de materiais que depois virão a ser reciclados. Bom, estas atividades decorrem já agora no Dia Mundial da Alimentação, que temos uma parceria com um projeto, irá ser apresentado um projeto de reciclar, portanto, intitulado A Escola Sempre a Reciclar, portanto, A Escola Sempre a Reciclar, isto é de iniciativa da Tetra Pak e que, com o apoio da Brabal. A nossa escola foi, portanto, eleita para esse projeto piloto e que vai ser apresentado às crianças precisamente no dia 15. Nós subdividimos o dia da alimentação em dois dias, 15 e 16, portanto são as atividades que vamos fazer relativamente a esta temática, não é? E que depois irão dar e terão continuidade ao longo do ano. Portanto, esta é uma das atividades que vai ser apresentada ao projeto e que basicamente tem a ver com a reciclar, com a triagem dos pacotes de leite usados e de pacotes de frutas, sumos de fruta e iogurtes, para depois ser recolhidos e ser precisamente reciclados. Depois temos também no período da tarde, uma apresentação de uma leitura ensinada pelo projeto Between, que tem a ver com a horta, é o exército da horta, e que fala nos produtos da horta, não é? Produtos de qualidade e para uma alimentação saudável. Decorrente dessa sensibilização, iremos dar início à nossa horta pedagógica depois no dia 16. Temos também no dia 16 outra apresentação de outra parceria também com uma associação local, uma associação de ano docente, a Associação Alda, que vamos iniciar tanto essa dita parceria para a plantação de sementeira de árvores e arbustos autóctones, para depois, portanto, vamos ter um espaço na nossa horta, onde vamos sensibilizar os alunos para a necessidade da plantação de nossas florestas serem dotadas de árvores autóctones. E, portanto, este também vai ser um projeto com a Associação Alba que iremos começar a desenvolver a partir do dia 16. Vamos também ainda a nível da alimentação, depois falar sobre os diferentes tipos de pão, uma vez que temos alunos oriundos de várias partes do mundo e, como tal, tem também um conhecimento e um tratamento deste alimento que é tão imprescindível nas nossas mesas e, portanto, iremos também dar essa possibilidade aos alunos de experimentarem os diferentes tipos de pão. Bom, estas são algumas das atividades mais recentes. Temos depois também, já mais para o final, também uma parceria com incluído na Braga 25, que é a capital portuguesa da cultura, e que iremos ter, portanto, no final desse momento ano letivo, o projeto Sons do Mundo, que esperemos que seja aprovado para depois fazerem essa atuação na escola.
Muitíssimo bem. Estão também previstas visitas de estudo do Dozueu no vosso programa de atividades, não é assim?
Sim, com certeza. Portanto, decorrente deste projeto, vamos ter previsto uma visita de estudo à Brabal, não é? Para dar continuidade ao projeto do Ciclar, não é? Para os alunos saberem para onde é que vão, não é? Os materiais que eles fazem a triagem e depois o caminho que eles vão seguir até à reciclagem. Portanto, essa é uma visita que ainda vamos ter que preparar e vamos ter que organizar, mas está previsto para uma sequência de atividades. Temos também, assim, no concerne ao às artes, na acessibilidade para as artes, que também é uma das vertentes do projeto educativo, temos previsto em dezembro uma ida ao musical Madagascar, desculpa, claro, é que temos tantos projetos que aparecem e propostas de musicais que agora não estava a ver se era o Rapunzel, se era o Madagascar, mas não, é o Madagascar que vai ser exibido em Guimarães e, portanto, temos também já a participação agizada para essa altura. Ah, de referir que tivemos também, há pouco tempo, a participação no Setembro Dourado, né, que foi uma atividade que se realizou durante o mês de setembro com a Associação Acreditar e também com a divulgação da Biblioteca Escolar da nossa escola, que esteve a ver com a internacionalização e sensibilização para o cancro pediátrico. Portanto, neste contexto, nós promovemos a recolha de pensos divertidos, portanto, para as crianças que sofrem deste mal, e também sensibilizamos as crianças com a realização de um laço, que é um símbolo, não é? No laço humano, no freio da escola. Depois temos outra visita de estudo, tem a ver com descobrimentos, a visita ao World of Discovery, pela turma do quarto ano. Temos também as visitas ao MABRE, que tem a ver com a alimentação saudável, com o projeto do 5 ao dia, as visitas de estudo à quinta pedagógica, e depois a visita de estudo também no final do ano, que terá a ver com a envolvência da temática da reciclagem, provavelmente ao centro interpretativo de Carvalho de Calvas. Vamos ver, ainda estamos a delinear qual é que será o melhor destino, mas sempre com enfoque nos alunos. E depois outras visitas irão aparecendo ao longo do ano.
Muitíssimo bem. Para terminar, professor José, que mensagem ou apelo gostaria de deixar antes de nos despedirmos?
Bom, a nível educativo, muito sucesso para todos os alunos, né? Que haja um desenvolvimento efetivamente integral e que, fundamentalmente, a nível geral, que haja paz no mundo e solidariedade, né? Que a solidariedade entre as pessoas e o respeito pelo outro e pela natureza seja sempre presente. Para o vosso programa. Um bom sucesso, e com todos vocês também.
Muito obrigada, professor José, pela sua partilha. Muito obrigada.
Obrigado, eu é que agradeço. Muito obrigado.
Seguimos agora a nossa conversa com a nossa convidada Elizabeth Bastos, que nos vai falar das bruxarias Valdeste. Tem 59 anos e reside em Este São Pedro. É gerente comercial. Sim. Há 3 anos que faz parte das bruxarias Valdeste Associação. Elizabeth, bem-vinda ao programa A Nossa Terra. Eu iniciaria precisamente por lhe perguntar, bruxarias Valdeste Associação, que associação é esta?
Ora, muito bem, muito obrigada pela oportunidade que nos estão a dar. A associação, porquê? Porque assim, nós falámos à freguesia, elementos da freguesia, para moradores, que isto é uma associação praticamente já tem 10 anos, é o 10º aniversário. Ou melhor, se não houvesse a pausa do Covid, já era o 13º ano. Mas pronto, isto foi falado com os membros que fazem parte e automaticamente fizemos a associação para mais uma festa a acrescentar à freguesia.
Muitíssimo bem. Esta é uma associação que mobiliza ou faz por envolver várias gerações e várias entidades da própria freguesia?
Precisamente. Nós, como elementos residentes na freguesia, queremos mesmo e temos todo o prazer que a própria freguesia intervenha na festa, ajudando a decorar as casas, ajudando mesmo, fornecendo materiais dentro da hosta da reciclagem, para que, pronto, as pessoas se sintam um bocadinho, somos bruxarias também, muita gente já com muita idade acha graça, e acha graça até dizer, eu no meu tempo também fazia isto, aquilo e aquilo outro, e é giro a interferência dessas pessoas, e automaticamente as pessoas gostam, só que lá está, tem que ter sempre um pontinho de referência, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, sim senhora, e olha, eu trago isto de casa, e a festa vai nascendo. Porque o nosso intuito e o nosso objetivo é que as pessoas se interliguem e se socializem, pronto, e que se divirtam, acima de tudo. É nosso objetivo, é fundamentalmente este.
Aliás, para quem ainda não conhece, que é difícil, mas para quem ainda não conhece, em que é que consiste propriamente essa festa, esse evento?
Ora, muito bem, este evento baseia-se fundamentalmente, o ponto focal da festa é o esconjuro. Pronto, que é a queima do que se faz, é um espetáculo em que um grupo de bruxas que fazem com um caldeirão, fazem uma poção essa mágica que é para a benção para o ano todo, de maneira que as pessoas ao fim são convidadas a provar um bocadinho desse esconjuro para ficarem abençoadas de todos os males e invejas do ano todo.
E sentem que a comunidade em geral, não só da freguesia de São Pedro, mas também das freguesias vizinhas,
sim,
se envolvem, participam?
Freguesias e cidades vizinhas. Temos a registar pessoas que vinham do Porto, Viana do Castelo, Vila do Conde, em grupinhos, e faziam a sua festa lá connosco.
Muitíssimo bem. E normalmente, como é que é o programa desta festa?
Ora, muito bem. Este ano vamos começar no dia 31 de outubro, em que da parte da manhã as escolinhas de Este São Pedro e Este São Mamede não são convidadas para uns workshopzinhos. Pronto, temos uma sessão teatral também, no máximo duas horitas, e depois ao fim destas atividades culturais todas vão ter um lanchinho. É muito agradável ver tanta criança contente mesmo. Depois, a abertura propriamente da festa das bruxarias é às 8 horas. 8 horas que vai-se fazer com a presença do Sr. Dr. Ricardo Rio, o nosso presidente, Sr. Manuel Carvalho, pronto, as entidades que fazem sempre parte e fazem questão de também de estar presentes. Abrindo a festa, temos momentos culturais em que as pessoas têm muita barraquinha para visitar, desde a gastronomia, de artesanato também, e espetáculos culturais. Temos bandas a atuar e também muita banda a atuar, e também as pessoas por si só bem caracterizadas e fazem questão também de participar na festa. Depois no dia 1, na sexta-feira, como é um dia dos fiéis defuntos, a festa abre-se das 10 horas, mas pronto, as pessoas, a gente guarda, muita gente vai fazer a sua prática cultural aos cemitérios, e da parte da tarde temos também, pronto, ou as escolinhas do Ed São Pedro que fazem a sua abordagem no palco, e a festa continua com música. No dia 2 vamos fazer novamente outra queimada, porque as pessoas gostam e pedem sempre. E pronto, e vai ser acompanhado com muita música, muito petisco gastronómico e muita alegria.
E este evento acontece em que espaço propriamente dito da freguesia? Se decora, dá alguma decoração especial a esse local?
Tem decoração alusiva ao tema, e é no Largo da Junta de São Pedro.
Muitíssimo bem. Disse-nos há pouco que a associação já tem 10 anos.
Já tem 10 anos.
Portanto, já são muitos anos. Eu perguntava que momentos guarda na memória, os momentos mais marcantes ao longo destes 10 anos.
Ora bom, os momentos de mais registo que a gente tem, sem dúvida, que foi quando tivemos a presença do seu Padre Fontes. Sem dúvida, tivemos 3 anos em que ele gostou e quis participar connosco, e então ele trazia multidões. Agora temos também multidões, só que a presença dele está em espírito, em alma, e está sempre connosco, e ele também nos congratula com a festa que fazemos, com pena de não estar presente.
Muitíssimo bem.
É verdade.
Sr. Presidente Manuel, eu perguntava-lhe como é que se sente ao ver a comunidade, toda a comunidade reunida para organizar este evento?
Ora, este evento nasceu no Guato do Rio, é um facto. Os primeiros momentos foram, de facto, os mais salientes, que era quando tinha a presença do Sr. Padre Fontes. Agora, depois, por alguns motivos, passou para o largo da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia tem colaborado muito com as bruxarias de Valdeste, a associação que vai mudando de ciclo, de ano para ano, embora a direção se mantenha praticamente atual desde que iniciou na Junta de Freguesia há 3 anos. A Junta de Freguesia acedeu, porque de facto mete muita gente e a Junta de Freguesia não podia ficar alheia a essa situação. Concedeu-lhe o espaço, concedeu-lhe um armazém que utilizam da Junta de Freguesia. É evidente que tudo isso, para além do apoio que a Junta de Freguesia dá monetariamente também. Dá um apoio para a festa, apoia as pessoas da associação. Temos-los lá praticamente junto connosco e acho que a festa que é de saudar, porque mete muita gente de muitos lados, de muitas, algumas cidades, como ali a Elizabeth falou, e de facto é uma coisa que engrandece muito a freguesia de São Pedro d'Este.
Para além deste grande momento de convívio, vários dias de convívio da comunidade de Este e não só, a Junta de Freguesia apoia e promove outros momentos de convívio na freguesia ao
Sim,
longo do ano, como por exemplo?
A Junta de Freguesia apoia todas as iniciativas de todas as associações, comissões de festas e tudo isso que se passa na freguesia. Não só na freguesia de São Pedro, mas na União de Freguesias. Uhum. Nós apoiamos em pé de igualdade todas as associações. Claro que, para além dos clubes de futebol, apoiamos da mesma maneira, em pé de igualdade, um com o outro. Claro que às vezes dizem que é pouco, os apoios são poucos, mas nós também temos que nos limitar àquilo que podemos e àquilo que conseguimos. Respeitando às bruxarias, é evidente que nós damos todo o apoio e a associação sabe bem disso e apoiamos em tudo o que podemos. Na questão de licenças, a Câmara Municipal também apoia, também tem um apoio monetário também para a realização das bruxarias, porque é a nível de concelho e a nível de concelhos vizinhos é a única iniciativa do género e por aí que nós queremos manter e vamos continuar a apoiar.
Perguntava ainda, Sr. Presidente Manuel, há outros exemplos em que as próprias associações cooperam entre si na organização dos eventos de cada uma, ou seja, que não seja só os seus próprios eventos? Existem esses exemplos?
Alguma cooperação, não é tanto como se desejaria, mas alguma cooperação. Até as próprias associações às vezes têm um bocadinho de rivalidade umas com as outras. Aquilo que nós tentamos sempre rebater para que isso não aconteça, mas há sempre aquela tendência de que nós fazemos melhor do que os outros. Esse é o ser humano a funcionar, não é? A maneira de ser de cada um. Mas acontece muitas vezes, embora nas bruxarias não tem fronteiras,
claro.
Aparece toda a gente. A colaboração já não é tanto como isso. Pessoas vão e tudo mais, mas quando são convidadas para colaborar mesmo, por vezes, enfim, pretendem dar uma desculpa qualquer, mas a associação tem um número de pessoas capaz que engrandece a festa por si mesmo e o movimento que tem das pessoas que participam na festa é muito e é grande e nem se nota sequer essa falta de cooperação.
E já vamos continuar a falar da freguesia de Este São Pedro com mais curiosidade e características próprias desta terra. Fique connosco depois deste curto intervalo.
A nossa terra.